Continuando sobre o conceito de jejum. Ontem nós falamos sobre os jejuns básicos, Yom Kippur, e os cinco jejuns dos nossos sábios. Qual é o princípio que está por trás de jejuar? Qual a ideia de jejuar? Sobre Yom Kippur, a Torá diz, "Ve'initem et nafshotechem." Vocês vão afligir as suas almas no dia de Yom Kippur. E o conceito que está por trás disso, não é assim, Deus está nervoso, então você tem que se flagelar e se fazer passar mal para que Deus perdoe. Não tem nada a ver. Yom Kippur, chamado de Kippur, um dia de perdão, é um dia de apaziguação, é um dia que Deus está de bem conosco. Um dia, como nós falamos ontem, Lo ayu yamim tovim leisrael, não havia dias bons para o nosso povo como Yom Kippur e Tu Be'av. Quer dizer, Yom Kippur é um dia que é considerado um dia extremamente alegre. Então não é a ideia da pessoa se afligir para apaziguar a ira, a cólera, não, nada disso. O princípio que está por trás é: a partir do momento que eu pequei, a partir do momento que eu não me comportei como eu devia ao longo do ano, eu não merecia continuar existindo. Não merecia existir. Mas Deus, com sua misericórdia, me deu a chance de Yom Kippur zerar tudo. Nós ficamos de bem, mais ele de bem comigo do que eu com ele, né? E nós vamos seguir adiante com uma ficha nova, uma ficha limpa. E é isso que nós queremos representar em Yom Kippur, e a Torá nos ordena representar isso. Você vai deixar de ter os prazeres mundanos. Então, um dia onde a pessoa fica mais espiritualizada, deixando a parte material de lado, demonstrando que o que deveria acontecer comigo era perder a minha existência material. Isso que deveria acontecer em Yom Kippur. Perder a existência material. Por quê? Porque eu tenho um monte de pecados. Mas Deus com a sua benevolência me perdoa e me deixa seguir a vida adiante. Ele mantém a minha existência material, minha existência física. Este é o princípio do jejum, e não só jejum, tem as outras proibições, no dia de Yom Kippur. Por isso que a pessoa fica distante dos prazeres típicos mundanos durante o dia de Yom Kippur. É óbvio que esse princípio se estende para aquilo que os nossos mestres, nossos sábios, instituíram os jejuns, já que são dias também de a pessoa parar e meditar. São dias de tshuva. Ao meditar que eu não tenho direito de existência, a pessoa automaticamente vai fazer tshuva. E por isso, nos outros jejuns, também a pessoa não pode comer e não pode beber. Mas nos demais jejuns, tem também o lado da pessoa deixar de lado um pouco a comida para poder meditar. Quando a pessoa está muito envolvida no material, não consegue fazer direito o tshuva. Não consegue pensar um pouco. Porque está ocupado, está correndo, vai tomar café, vai correr para o almoço, vai correr para a janta. Ele está pensando na comida o dia inteiro. Não só pensando, ele está comendo o dia inteiro. Quando a pessoa deixa de comer, ele tem um pouco de tempo para meditação. Ele pode parar e pensar um pouco no comportamento dele. Será que tem o que melhorar? Sempre tem. E assim a pessoa pode chegar à tshuva. E como nós vimos, no caso do jejum de Esther, tem ainda algo mais profundo, que é o conceito de lembrar como Hashem atende as nossas preces e os nossos jejuns. E aqui até entramos no que a Torá diz. A Torá diz, quando vocês passarem por um momento de dificuldade, de sofrimento, como povo, como cidade, como país, vocês devem rezar e implorar perante Hashem. Não só isso, deve se tocar, soar shofarot. E nossos sábios entenderam que se é necessário tudo isso, como não um jejum também? Para que as pessoas possam focar na reza e dedicar o dia para a reza, para a tshuva, para que dessa forma Deus nos atenda. E é daí que surge o Taanit Esther, principalmente. Jejum de Esther, a primeira vez que foi jejuado foi por conta da guerra, da batalha que teria naquele dia, que seria o dia do grande extermínio, da solução final, entre aspas, que o Haman decretou com o Ahashverosh sobre o nosso povo. E no final, a história inverteu e toda a história por aí, Mordecai lançou as cartas que davam permissão dos judeus se protegerem, se defenderem. E é isso que eles fizeram naquele dia, 13 de Adar. E eles então jejuaram naquele dia, para que Deus atendesse prontamente e desse sucesso a eles. E nós lembramos disso, jejuando todo ano nesta data. Lembrando que Hashem atende prontamente quando nós rezamos de coração para Ele. Os livros místicos trazem ainda um passo adiante. Na Megillah, os livros místicos nos explicam que toda vez que está escrito Hamelech, o rei, sem estar escrito Ahashverosh em seguida, se refere não somente ao Ahashverosh, lógico, por conta da história, mas também ao rei dos reis, Hamelech, o rei. E um dos lugares na Megillah, onde nós encontramos falando só Hamelech, é quando está escrito que Retav Asher Nichtav Beshem Hamelech, pois uma escrita que foi escrita em nome do rei, não pode ser anulada. Isso demonstra que o decreto que foi decretado lá em cima sobre o nosso povo foi um decreto feito que não tem volta. Não tem como anular. E por isso que nossos mestres instituíram que todos os anos se jejuassem nessa data, 13 de Adar. Que é quando volta a ideia e o conceito desse decreto do Haman. E nós pedimos para Hashem nesse dia, nas rezas, selichot, por intermédio do jejum, meditação, tshuva, nós pedimos para Hashem para que ele não permita que esse decreto seja posto na prática. E os livros trazem que muitas das tragédias que teve na nossa história, por exemplo, né, o exemplo clássico que é trazido, são conhecidas como Gzerot Tachvetat, os decretos de 5.409, que foi quando teve a Revolução do Khmelnytsky na Ucrânia, e foram mortos aproximadamente mais de 1,5 milhão de judeus. Os nossos mestres nos ensinam que isto fez parte do decreto do Haman. que até indicado na Megillah, tem a letra Tav e Het grande na Megillah, está ligado com esse ano 408, que aconteceu essa desgraça. Então, por conta disso, também se jejua todos os anos, nesta data de 13 de Adar, pedindo para Hashem, para que não seja posto na prática esse decreto que ainda ficou um pouquinho assim, que de vez em quando tem uma salpicada desse decreto, então nós pedimos para Hashem para que não tenha. Então esse é o princípio, esses são os princípios, na verdade, que estão por trás do conceito de jejuar em todas essas vezes, tanto que a Torá como que nossos sábios instituíram.